Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Edilson Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Coufal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Cristiano Malgueiro, Vinícius Guizzi e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, vou começar a semana aqui falando sobre o Fortnite e uns trajes lá do Exterminador do Futuro. Na sexta-feira pintou lá no game a opção de comprar os trajes do T-800 e também da Sarah Connor e uns pacotes lá que tem armas e gestos também na franquia. A Epic Games confirmou que esses pacotes ficam disponíveis só por um tempo limitado e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, pintou um sistema lá de reputação no PUBG. A ideia aqui é combater comportamentos tóxicos de quem não sabe se comportar na internet e na prática o que vai acontecer a cada jogo, é que o pessoal vai deixar de ganhar pontos se começar a sair do jogo ou se for reportada lá por comportamento abusivo. A violação dos termos de uso e, obviamente, também, né, banimento lá de partidas vão resultar na perda também de pontos e vai de 0 a 5 essa escala de reputação que tá pintando no PUBG. Bom, e enquanto isso aqui no Brasil, pintou app de Android da plataforma Funimation. A Funimation, pra quem não conhece, é uma plataforma de streaming de animes que pintou por aqui no finalzinho do ano passado, mas apesar do lançamento é do aplicativo pro Android, tá sem previsão ainda do lançamento também da liberação por aqui do aplicativo do iOS e liberação também de aplicativos de consoles. Bom, e ainda sobre o Brasil, o pessoal do Tecnoblog concluiu que já, né, o Pix tá sendo mais usado aí do que o TED e o DOC juntos, isso considerando aí os dados de janeiro. Eles usaram dados do Banco Central e também da Câmara Interbancária de Pagamentos e concluíram que enquanto no caso do Pix, nesse último mês foram feitas quase 90 milhões de transferências, foi bem menos aí. Foram 65 milhões de TEDs e 7 milhões e meio de DOCs. Agora, já que eu citei os nossos amigos do Tecnoblog, deixa eu comentar que na sexta-feira pintaram por lá duas matérias bem importantes, né? Uma sobre vazamento de CPFs de 220 milhões de pessoas e de vazamento também aí, de 40 milhões de CNPJs. No caso do vazamento dos CPFs, que inclusive é mais do que a população brasileira, né? É porque tem gente que faleceu, mas que o CPF ainda existia, né? O que aconteceu foi que parece que a Serasa Experian que vazou esses dados, mas ela nega e rejeita essa possibilidade. O Tecnoblog falou que além de CPFs, vazaram também informações tipo a foto do rosto da pessoa, endereço, telefone também, e-mail, salário, renda, até o score também de crédito. E pra piorar, parece que esses dados estão sendo distribuídos aí de graça num fórum online, como acontece aí também com o vazamento dos 40 milhões de CNPJs. Na verdade, aqui também, né? No caso do CNPJ, os dados de empresas também que são complementares aí. Parece que o vazamento também aconteceu por culpa da Serasa Experian, e caso você queira saber mais sobre essas duas coisas, tem link aqui na descrição. Bom, e agora do Brasil a gente vai para a França, onde o Google concordou, né, que vai começar a pagar para os veículos de lá para conseguir veicular pedacinhos das notícias geradas por agências nos serviços lá que ele oferece. Isso é resultado de uma mudança recente na legislação da Europa quando o assunto é direito autoral, e aí depois de muito brigar e tentar evitar que ia ter que fazer esse pagamento, eles concordaram, pelo menos na França, em fazer esse tipo de coisa, e agora é esperar, né, para ver se isso vai acontecer também em outros países por lá. Agora, um lugar onde isso não deve acontecer tão cedo é na Austrália. É que também tá para entrar em vigor por lá uma lei parecida, mas nesse caso não, o Google não quer pagar. A vice-presidente do Google na região falou que eles fizeram umas contas, né? Chegaram à conclusão que não vale a pena continuar operando por lá se for desse jeito, eles vão sair do país se for aprovada essa lei de repasse de pagamento para agências de notícias, para mostrar, né, as coisas no, né, resultado do Google. Bom, e falando nas coisas que eles estão desistindo de fazer, acabou o projeto Loon, que era aquele de balão de internet do Google. Já tinha quase 10 anos que eles vinham investindo nesse projeto, né, de usar balões aí pelo mundo para levar a internet para lugares mais remotos, mas não teve jeito, congelaram aí o desenvolvimento e financiamento do projeto. Bom, e por último hoje sobre o Google, pintou mais um rumor, é, do que o pessoal pode esperar no Android 12. Dessa vez o site 9to5Google comentou que o sistema vai ganhar uma função, né, que vai ter abertura automática lá de dois aplicativos ao mesmo tempo, e na prática o que ela vai fazer é deixar o usuário escolher, por exemplo, né, sei lá, abrir sempre lado a lado o Chrome e o Google Maps juntos para facilitar, né, o workflow da pessoa se incluir esse tipo de coisa. Eles comentaram que esse recurso automático para abrir dois aplicativos ao mesmo tempo na tela dividida do Android vai se chamar App Pairs, e caso você queira saber mais sobre isso, né, conceito também, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que divulgou lá os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve uma queda de 1% no faturamento geral na comparação ano sobre ano, mais 16% de queda no faturamento de data center, e aí caíram as ações dela em coisa de 10% na sexta-feira. O novo CEO da empresa, na verdade o futuro novo CEO da empresa, né, que está saindo atual, vai entrar o novo no futuro, reconheceu que o momento está bem complicado para a Intel, mas falou, né, prometeu que ele vai tentar reverter essa situação. Recentemente eu até comentei por aqui que a Intel está com bastante dificuldade, né, pode terceirizar a produção de chips, uma parte dela pelo menos, está tentando variar o negócio, mas não está conseguindo também, e está com uma falta de confiança bem grande no mercado, agora esperar, né, para ver se ele vai conseguir mesmo reverter essa situação. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, a Amazon falou para o governo americano que se eles quiserem, ela pode ajudar a distribuir as vacinas do Covid nos Estados Unidos, que ela tem estrutura para conseguir fazer isso. Ela falou que tem a escala e a estrutura para ajudar na missão, né, distribuir 100 milhões de vacinas aí nos próximos 100 dias, mas não teve resposta ainda, pelo menos de forma pública do governo americano. Agora, ainda sobre a empresa, ela ganhou lá o processo que tinha sido aberto contra ela pelo Parler. A Amazon tinha cancelado a hospedagem lá do serviço Parler pelos conteúdos deploráveis, né, que vinham sendo publicados por lá, falta de moderação também, e eles processaram a Amazon para tentar ter o serviço de volta à força. O Parler queria uma liminar para obrigar a Amazon a voltar a hospedar os conteúdos que eles tinham, mas não deu certo. O juiz do caso rejeitou a coisa toda. O juiz do caso falou que as alegações do Parler, né, de perseguição e tudo mais eram bastante vazias e decidiu pela manutenção aí da decisão da Amazon de chutar o Parler de lá. Bom, e ainda sobre o processo, só que agora falando de Brasil e da Apple. A Apple venceu, uma defesa, na verdade, da Apple venceu um processo aqui contra um brasileiro que não gostou da falta de carregador na caixa do iPhone. O juiz do caso falou que essa decisão da Apple de ter removido o carregador da caixa dos iPhones pode até ser questionável, mas é o cliente que decide, né? Sendo assim, ele quer comprar o iPhone ou não. Bom, e ainda sobre a Apple, ela liberou no finalzinho da semana passada a versão final do beta do watchOS 7.3, que tem um mostrador novo aí, que tá aproveitando o mês da história negra que vai rolar em fevereiro, e tem uma estética nova lá, com a bandeira pan-africana. Isso veio alguns dias depois, né, de ter sido confirmado, já que no mês que vem o Apple Watch vai ter um desafio também aproveitando aí o mês da história negra que vai rolar em fevereiro, e caso você queira ver mostrador novo, né, que ficou bem bonito por sinal, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre os sistemas da Apple, pintou mais uma vez um rumor que fala que com o iOS 15, né, que bem provavelmente vai ser lançado nesse ano, ela vai acabar com o suporte tanto ao iPhone SE original e ao iPhone 6S, 6S Plus. Esse rumor apareceu primeiro lá no ano passado, né, pelo site The Verifier, e pintou de novo na semana passada pelo site iPhone Soft, eles complementaram aí também com informações que eles falaram que tiveram acesso. Eles comentaram que além do caso desses iPhones, o iOS 15 também vai acabar com suporte ao iPad Mini 4, iPad Air 2 e também o iPad 5, mas vale esperar, né, pela confirmação aí da Apple antes de você se preocupar com isso. Bom, e ainda sobre o mercado de rumores da Apple, agora é a Kia que estão falando que vai fazer o carro dela, não mais a Hyundai. Dia desses eu comentei por aqui que a própria Hyundai, né, que na verdade é a controladora da Kia, tinha comentado, confirmado na verdade, que vai conversando aí com a Apple para a fabricação do carro, mas agora mudou. A Reuters falou que na verdade é a Kia que vai fazer esse carro e não a Hyundai, propriamente dita. Bom, e ainda sobre o mundo de rumores da Apple, no finalzinho da semana passada, a Bloomberg falou que apesar de ter lançado recentemente aí um MacBook Air com processador M1, ela está fazendo já uma geração nova que vai ser ainda mais fina e vai ter suporte aí também a carregamento MagSafe. Eles falaram que além dele ser mais fino, as bordas da tela vão ser menores também, ele vai ser mais parrudo do que o MacBook Air que acabou de ser lançado, e ele, claro, né, também vai contar com o processador M1. Ou outro M, né? Mas dessa linha de processadores M da Apple. Já uma má notícia que o Mark Gurman comentou na sexta-feira pra galera que esperava aí pela chegada de um Face ID na linha de Macs. Ele disse que por conta dessa dificuldade do projeto, é bastante provável, né, que não pinte já um Face ID nessa primeira geração nova, e que ele falou que vai pintar de iMacs, e isso vai pintar mais pra frente, aí, possivelmente numa geração nova no ano que vem. Agora, um outro rumor que ele publicou na semana passada, que vai encerrar aqui o episódio de hoje, é de novo sobre um possível novo MacBook Pro de 14 ou 16 polegadas. Eu comentei por aqui na semana passada, que isso, claro, né, de acordo com o Mark Gurman, não está confirmado ainda, esses dois computadores vão perder a Touch Bar e vão ter de volta aí o carregamento para o MagSafe, e ele comentou no finalzinho da semana passada que esses computadores também vão contar de volta aí com entrada de cartão SD, para alegria, né, de quem sente falta disso aí, né, conseguir usar sem adaptador. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se o podcast traz valor aqui pra você, se quiser ajudar a manter o projeto no arco a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!